You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Ó, estamos no ar, grande mestre Jean-Jacques Machado, que honra, mestre, muito obrigado pela sua presença, fazia tempo que eu tava querendo, eu gravei com o Regan, e aí na época eu falei, pô, me faz a ponte com o Jean-Jacques, ah, vou fazer, meio que a conversa esfriou um pouco, agora a Rose veio e salvou o dia, que honra, como é que tá, tudo bom, como é que tá aí na Califórnia?
Que isso, um prazer, tudo bom. É um momento assim único, porque todos nós, vamos dizer assim, estamos aprendendo a lidar com essa situação, né? E aqui na Califórnia, por ser um estado que, né, do lado, vamos dizer assim, do presidente, torna as coisas um pouquinho mais difíceis. Então aqui a gente legalmente não pode abrir academia, né? Está todo mundo fechado. Eu acho que a Academia de Jiu-Jitsu entra na qualificação aqui como fosse um gym, né, um ginásio, uma academia de ginástica, o que é meio difícil, porque nós não somos uma academia de ginástica, é uma academia de arte marcial. Mas estamos levando. Acho que o Jiu-Jitsu nos prepara para momentos como esse. A gente está sempre bem positivo e forte e olhando para frente.
E chegou a abrir, vai, fechou, tá bagunçado mesmo a parada aí, né?
Cara, tá muito estranho isso, porque tem muitas pessoas que estão abrindo as academias, tem muitas pessoas, como dizer assim, todo dia é uma notícia diferente, é mais contagioso, pode isso, não pode aquilo, usa máscara, tira a máscara, pô, tem que sair de casa com isso, pô, uma coisa assim bem diferente do que todos nós já vivemos, né? Mas a gente tem que levar sempre com um pensamento positivo, porque isso vai ficar para sempre. Então, eu acho que todos esses anos de experiência no jiu-jitsu, os desafios que nós temos no tatame,
pois é,
nos faz, vamos dizer assim, de uma certa forma, estar preparado para a situação dessa.
É verdade. Mestre, continua cortando muito a ligação. Dá uma olhada no teu Wi-Fi, de repente desliga e usa só a conexão do telefone, que às vezes fica melhor. E você estava me contando aqui, a gente conversou rapidinho em off, eu não queria perder muito do papo. Falei, vamos gravar. Você falou que vai começar o seu próprio podcast daqui uma semana, duas, é isso?
É, cara, eu fui fazer. Eu acho que nesse momento todo que nós passamos, ninguém consegue ficar vendo televisão o dia inteiro. E eu tinha curiosidade de conversar com várias pessoas a respeito de vários assuntos. E quase todas as pessoas com que eu conversei têm jiu-jitsu no sangue. E foi legal, acho que todo mundo gostou, fico recebendo mensagem todo dia, fala, pô, faz de novo. Eu falei, pô, mas eu quero fazer uma coisa com uma qualidade um pouco melhor do que o live no Instagram. Então eu peguei um aluno que é meio maluquinho que nem eu, falei assim, pô, vamos fazer. Botei a ideia, a gente fez um estúdio na minha academia, que tem espaço, e agora a gente só está testando som, teve que botar um negócio na parede para isolar o som, mas ficou bem bacana. Não tá igual o seu, mas ficou bacana.
Mestre, o importante é, você vai botar vídeo no YouTube, essas coisas, ou vai fazer só áudio?
Não, vai vídeo no YouTube.
Que massa, que massa. Pô, vou querer dar um toque quando estiver no ar. Sou o primeiro a fazer
legal, a
me inscrever lá. Vai ser muito legal, porque é um formato diferente, é o futuro da comunicação, né, pô? Não tem mimimi, a gente fala do jeito que a gente quer, a gente traz quem a gente quer. Não tem gente falando, ó, fala isso, fala aquilo, faz assim.
Sem censura.
Sem filtro, a
pessoa por si só. Não tem. O que você está vendo é o que você. É o que é.
Exatamente.
Não tem armação. Vai ser bacana. Eu estou bem entusiasmado com essa estrada nova. E vamos que vamos.
Eu sempre brinco, eu falo, pô, a parada de podcast é a seguinte, eu tava sentado com o José Aldo fazendo um podcast, e aí eu falei daquela luta dele com o McGregor, e eu falei, bicho, broxou depois daquela luta lá? Ele deu risada e falou, porra, cara, broxei. Quando é que você vê isso? Numa televisão, né? Eu falei, ó, essa é 100% a essência do podcast, entendeu? Dois caras conversando e vamos com tudo.
E eu acho que essa é a riqueza do podcast, de você falar o que tá na cabeça, ter a espontaneidade da pessoa e passar o que você quer passar, pô.
Exatamente.
Sem ninguém modificar nada.
Exatamente.
Então, bacana.
Mestrão, vamos fazer aquela parte clichê, assim. Conta da história lá de trás, no Rio de Janeiro, ensinando lá na Gracie Barra, e aí muda para os Estados Unidos. Conta um pouco daquela história bacana pra gente. Quero falar de Chuck Norris, eu quero falar de tudo, pô.
Pô, vamos sim, pô. A ligação dos irmãos Machado, vamos dizer assim, dos meus irmãos, com a família Gracie, é que a gente como se fosse um braço dentro da família Gracie. A minha mãe, a irmã dela mais velha, foi casada, a última esposa do Carlos Gracie, e tornou a nossa ligação com a família. Então nós crescemos juntos, vivemos respirando o jiu-jitsu. Eu digo para as pessoas hoje em dia que eu não aprendi jiu-jitsu, eu vivi e vivo jiu-jitsu. E você tem a oportunidade de sentar do lado do Hélio Gracie, sentar do lado do Carlos Gracie, pô, sentar do lado do Rickson, do Helton, do Horner, das pessoas, do Hazen, do Hollis. É, a gente teve um convívio com as pessoas que, vamos dizer assim, uma geração que iniciou e tornou o jiu-jitsu essa arte que é hoje, assim, essa coisa que é, eu não vou dizer uma religião, mas é uma forma saudável de se viver. Então, ter um convívio com essas pessoas te dá muita experiência de várias outras coisas do lado de fora do tatame. Então, você traz para dentro do tatame, e do tatame você leva para fora para melhorar a sua vida e melhorar a vida dos seus alunos. Está sempre com a cabeça boa para dar bons conselhos às pessoas, usar os conselhos para você também. Então, essa ligação crescendo junto na família, pô, foi uma coisa que eu sou grato até hoje e pô, acho que nós fomos privilegiados de ter essa oportunidade. E o meu primeiro professor de jiu-jitsu foi o Carlos Gracie Jr. Tive a oportunidade de aula de criança ainda, ter tido algumas classes com o Hollis Gracie.
Que legal.
E aí foi o Carlinhos, aí tive aula com o Crawling Gracie, tive aula com o Hidden Gracie. Pô, vim até aula mais tarde com o Rickson Gracie, com, até hoje eu mantenho contato, estou sempre com ele. Então são pessoas, meus irmãos, o Riga Machado, o Carlos Machado também foram meus professores. Então a gente tinha um grupo de pessoas para treinar, pô, tinha o Renzo Gracie, tinha o Hillion Gracie, o Carlinhos Gracie, aí tinha época que a gente marcava um treino na família, era tio Rickson, o Roller, o Hulker, todo. Então, pô,
eu tinha falado, seria muito... Eu falei, eu não lembro com quem que eu falei, mas eu falei, porra, naquela época ali não dava para ficar ruim, você só ficava ruim se você não treinasse, né?
Exatamente, então era uma coisa, pô, tudo na sua, nossa, mastigado para você. Então era uma, foi uma fase assim muito especial e muito importante para que pudéssemos chegar onde nós chegamos nos dias de hoje.
Todo mundo gosta muito de ensinar também, né, mestre? É aquela coisa, tem aquela coisa de compartilhar, né? Tipo, ó, eu aprendi isso aqui, ó, faz assim, tenta assim, faz assim. Os caras são assim, é tipo até hoje, o Renzo entra na academia ali assim, e olha, fala, ô, fera, vem cá, ó, faz aqui, ó, muda aqui um pouquinho, então, não sei o que. Coisa, tipo...
O jiu-jitsu, cara, ele te dá isso. Você entra na academia, até quando você é aluno, o seu professor fala assim, pô, o Carlos me chamando, Jean-Jacques, vem cá. Primeira aula dele, mostra pra ele aqui, saída de montada. Então, o jiu-jitsu, já no início, ele faz com que você comece a dividir o seu conhecimento com outras pessoas. Então você começa a se preocupar com o ser humano do seu lado. Tá, pois eu estou melhorando, mas eu tenho que mostrar para esse cara para ele melhorar, ele aprender como é que faz. E as pessoas às vezes não percebem, mas o jiu-jitsu te ensina isso. É. A você passar adiante, se preocupar com o semelhante. Então é uma coisa sensacional. E através da técnica você vai passando, ensinando, vendo o teu parceiro de treino melhorar. Então você já de cara aprende a dividir. Você é começa verdade. A dividir.
É verdade, compartilha
o conhecimento. Por isso que não para de crescer. É uma coisa, uma máquina constante.
É. Eu tive aí na Califórnia no passado, eu fiz uma aula com o mestre Rickson. Puta, aquela coisa. É, abriu a porta assim, tava o homem ali, só de calça, sem camisa. Foi muito prazer, Rickson. Eu falei, porra, eu sei. foi uma experiência de outro mundo, cara. Foi sensacional. Teve uma história engraçada que a gente tava combinando. Eu não sei, que foi o Renzo que fez o contato, né? Eu tô aqui em Nova York. Eu não sei o que o Renzo falou pra ele. O Renzo deve ter falado, porra, meu aluno aqui. Aí você fala, meu aluno aqui, vem na cabeça, sei lá, Gordon Ryan, os caras que treinam com o John Danaher, Leg Lock. Aí ele fez assim, pô, qual que é a sua intenção, assim? Você quer, você tá indo pra algum campeonato? Eu falei, não, porra. Eu falei, mestre, eu sou faixa azul. A minha intenção era fazer um treino básico com você, assim, tipo, qual, o que que eu tenho que aprender do começo... Ah, ele adorou. Ele falou, porra, então vai ser um prazer pra mim te mostrar o que é o jiu-jitsu aos meus olhos. Eu falei, porra, mas são os únicos olhos que interessam, vamos com tudo.
Isso é impressionante, a visão e os princípios que se tem. Porque às vezes você aprende jiu-jitsu, você aprende a posição, mas você tem o princípio de entender como é que funciona a alavanca. E isso faz uma diferença, porque você pode usar isso em várias outras situações. É. Mas não é qualquer um que consegue enxergar isso, né? Então, quem teve a oportunidade de treinar, ter aula com o Rickson e ver o jiu-jitsu pelos olhos dele, aí você olha e fala, pô, realmente eu não sei jiu-jitsu.
É demais.
Tô reaprendendo aqui.
É demais, puta merda. Aí, como é que foi a vinda pra cá? O Reagan veio primeiro e você veio logo depois. Como é que foi naquela... Vocês vieram naquela época do mestre Rorion ajudar... Com a expansão, já foi isso ou foi depois?
Não, isso foi depois. Foi uma coisa engraçada, porque na minha casa, todos os irmãos fizeram, como é que se diz, quando você tem uma, pô, student exchange, como é que se chama isso em português?
Intercâmbio.
É, intercâmbio. Então, meu irmão mais velho, o Carlinhos, fez, veio, morou 6 meses em New Jersey, para aprimorar o inglês, voltou, o segundo irmão Roger veio, ficou 6 meses também em Wisconsin, voltou. Aí quando chegou no Reagan, não tinha mais esse tipo de intercâmbio. O Reagan veio e falou, pô, quero ir para a Califórnia para treinar wrestling. E veio e coincidiu de nessa época, porque o Ronnie já estava morando nos Estados Unidos. E o Ronnie já tinha uma academia na garagem dele. E quando ele soube que o Reagan estava em Los Angeles, Estados Unidos, ele chamou o Reagan para dar aula lá na garagem com ele. E o Reagan começou a dar aula, e o Reagan, pô, cara, tinha tanto aluno que era aula o dia inteiro. O Reagan falou, pô, eu vim aqui para treinar wrestling, mas não tenho tempo. Aí ele ligou para o meu outro irmão, o Carlinhos, e falou, porra, Carlinhos, vem passar uns 6 meses aqui, eu estou dando aula, a gente divide, não sei o que. Ele convenceu o meu irmão. Aí meu irmão Carlinhos veio, e o meu irmão mais novo, o Johnny, falou assim, porra, também vou. Aí foram dois. Aí o Carlinhos e o Rio começaram a dar aula com o Rora na garagem, aí veio abrir a academia, o meu irmão Johnny também estava. Eu fui o último, eu estava no Brasil, eu falei, pô, eu não quero morar nos Estados Unidos, tem academia aqui na Barra, porrão. E aí, resumindo, aí o Rora começou a abrir a academia, o Carlinhos e o Rio começaram a dar aula, e o jiu-jitsu começou a crescer. E depois disso, o Chuck Norris teve uma experiência, treinou uma época foi no Brasil, passar férias e escutou todo mundo falando jiu-jitsu, jiu-jitsu. Ele foi na academia do Tio Hélio, o Maitar, Gracie Maitar, aí lá conheceu o Tio Hélio, o Rickson morava no Brasil.
Caraca.
O Royce ainda morava no Brasil, só morava nos Estados Unidos o Rorion. E aí ele deu o endereço do Rorion e falou, pô, meu filho mora nos Estados Unidos, o Chuck Norris ficou, porra, que estilo de luta é esse que eu nunca vi?
Puta que pariu, e com quem que o cara vai aprender ainda? Não tem como não gostar, né?
Aí ele marcou um seminário, ele encontrou com o Rory aqui, e marcou um seminário no meio do ano, porque ele tem uma organização de karatê muito grande até hoje. Eu acho, se eu não me engano, tinha 600 atletas.
Caramba!
Aí o Rory ligou pro Brasil e falou, quem puder vir da família, vem. Aí foi o Rickson, foi o Royce, o Rory, o Renzo, o meu irmão Carlinhos veio, o Ralph, veio um grupo e deu seminário foi em Las Vegas, na época, acho que nos, cara, nos anos 80, no final dos anos 80. E o Chuck Norris continuou treinando com o Horror, e depois ele foi fazer filme, se desconectou, mas ele ficou muito amigo do meu irmão Carlinhos, pô. E aí ele foi, um dia apareceu na nossa casa, um aluno, era, acho que era o segurança dele, treinava com a gente, e o Chuck Norris descobriu que ele treinava, falou, pô, quero conhecer esses caras. Aí lembrou do Carlinhos, aí o cara começou a treinar com a gente na nossa garagem, tu abre a porta e fala assim, pô, Chuck Norris, ele fala, Chuck Norris,
maluquice.
O que o Chuck Norris tá fazendo na minha casa? Eu falei, que isso? E era o Chuck Norris.
Caraca.
É um cara sensacional, ficou amigo nosso, ele, pô, tava uma época assim que ele tava meio, tinha acabado de se divorciar, tava meio triste. E, pô, ficou muito apegado à nossa família, tão apegado que ele morava longe da nossa casa, ele resolveu abrir uma academia perto da casa dele. Então ele deu pra gente de presente uma academia.
Caramba!
Ele chamou a gente e falou assim, ó, aqui você tem um shopping center, ele botou, tinha um tatame, uma mesa, a gente falou, porra, Chuck, a gente não tem como pagar esse aluguel aqui nesse lugar, não. Esse prédio é meu, vocês não têm que pagar nada. Eu só não quero ter que dirigir até lá, vocês que dirigem. Falei, pô, tá bom. E aí começou, aí a gente teve essa academia, aí começou a abrir, e foi, eu acho que ele é um cara que, no início aqui do jiu-jitsu, até mesmo quando estava o Horner, a academia dele, foi a primeira academia dos Estados Unidos, foi a academia do Horner, Grace Jiu-Jitsu. Uhum. E veio a nossa ser a segunda academia nos Estados Uau. Unidos. Estamos falando no comecinho dos anos 90 agora.
Uhum.
Então, se você parar para pensar, quantas academias existem hoje?
Nossa Senhora!
Nos Estados Unidos e no mundo.
Pois é.
Então, começou simplesmente aqui, na garagem do Rora, na garagem nossa, e de repente... Então, pô, foi um negócio... Ninguém tinha, vamos dizer assim, uma noção da grandiosidade de como o jiu-jitsu se tornaria um estilo de luta mundial e mundialmente famoso, né?
Exato, exatamente.
Então hoje temos campeões de todos os países do mundo, campeões de todas as raças, cores, gêneros, tudo. E o jiu-jitsu acho que deu uma contribuição muito grande para o mundo, né? E vai continuar dando.
É verdade. Eu tive com um monte de gente aqui e a gente estava falando, acho que eu estava falando com o mestre Rafael Cordeiro. E a gente tava falando de Black Lives Matter, não sei o que. Eu falei, bicho, o cara que isso daí só existe, se todo mundo fizesse jiu-jitsu ou treinasse alguma arte marcial, não ia ter nada disso, né? Porque, pô, é tão democrático o jiu-jitsu, né? Você tá ali com o rico, com o pobre, com o branco, com o preto, com o chinês, com o árabe, mistura tudo.
Sabe o que acontece com o jiu-jitsu? O jiu-jitsu é um estilo de luta que a pessoa, ela se mostra como ela é. Você não tem como mentir, você mostra o seu caráter, a sua índole, a sua forma de ser no jiu-jitsu. Então é fácil para quem é professor falar, pô, esse cara tem muitos problemas. Então na academia de jiu-jitsu, você é verdadeiro, você é aquela pessoa. É impressionante como as pessoas se revelam, se mostram como elas são de verdade. Então você vê que, pô, se eu sei como você é, eu vou ver os seus defeitos e as suas qualidades. Então eu vou te conhecer profundamente como você realmente é. Na academia de jiu-jitsu é muito difícil o cara ser um muito bom artista e não se mostrar como ele é. Se ele é uma pessoa invejosa, se ele tem raiva, se ele é violento, se não é. O jiu-jitsu, a pessoa acaba se revelando quem realmente ela é. E é impressionante isso porque... Pô, na minha academia eu tenho pessoas no mundo inteiro, cara. Então, vamos dizer assim, você tem um cara que é judeu e o outro que é do palestino. Os caras não se odeiam. Na minha academia os caras se amam.
É, exato.
Então, jiu-jitsu, sei lá, tem o branco, tem o preto, tem o azul, tem o amarelo. Meu irmão, tem de todos os cantos que você possa imaginar. Que normalmente os caras, nos países deles estão em guerra. Na academia os caras...
Na academia
são
todo mundo unido.
Grandes, né? Grandes amigos, grandes amigos.
É, isso mesmo.
Então, o jiu-jitsu tem essa força da pessoa mostrar realmente quem ela é. E acho que isso ajuda e é bacana, porque normalmente quantas grandes amizades se começaram dentro de uma academia de jiu-jitsu? Os maiores amigos que eu tenho foram dentro da academia de jiu-jitsu.
É verdade.
30, 40 anos, você ali dentro, entendeu?
E rola uma camaradagem que é diferente de outros estilos de arte marcial também, né? Tem aquela, eu não sei se é aquela troca de energia, porque você não tá só trocando porrada ali, fazendo sparring, tá? É outro tipo de camaradagem. Eu até falo que a galera do MMA, os caras que vêm do jiu-jitsu, que competiu, eles até com derrota eles lidam melhor. Você já reparou nisso? O cara tá acostumado ali a ganhar, a perder. Porra, o cara levanta a cabeça, semana que vem tem de novo, eu tento outra vez. E aí tem gente que perde e o cara nunca mais fica igual. E aí você olha, o cara tem um background, sei lá no quê. Acho que a filosofia, a cabeça do cara muda tudo, né? O jiu-jitsu é uma... É uma filosofia de vida quase ali, né? Dentro daquele tatame, daquela academia.
É uma troca constante de energia, né? E aqui eu brinco com os alunos. Falei, cara, não tem estilo de arte marcial melhor que esse, pô. Você abraça o teu amigo o tempo todo, pô. Toda hora dando um abraço no teu amigo. Então é legal que há essa troca de energia. Eu acho que também pelo fato de você estar muito próximo. Outra coisa também de você não estar dando um soco na cabeça do cara, um chute, então torna a coisa, de uma certa forma, mais amigável. Então, é um jiu-jitsu, você pode tornar ele muito perigoso ou tornar ele uma coisa macia. Então, é uma coisa bacana nesse sentido. Você tem sempre a opção, o que você quer. E isso vai muito, a cada academia tem muito a cara do seu professor, né? Você vai em algumas academias, tem alunos que, de uma certa forma, são mais agressivos, são menos agressivos, tem pessoas bem comportadas, pessoas tão bem comportadas. Acho que ele vai de acordo com a índole, com, vamos dizer assim, o personagem, né? No caso, o professor,
sim,
que vai passando essa forma de ser, e, consequentemente, os alunos vão adquirindo coisas semelhantes que o professor passa para eles, né?
Sim.
Então, cada academia tem uma cara.
É verdade.
Como no geral,
é. Yeah. Como é que você vê essa mudança, esse boom que deu do jiu-jitsu agora? Sei lá, pô, 5 anos pra cá, que explodiu mesmo, sem kimono, esses campeonatos de luta casada. O Ed Bravo começou, o Ed Bravo é faixa preta seu, né?
É, o Ed Bravo chegou lá, faixa branca.
Meio que revolucionou o jiu-jitsu moderno, né? Você concorda com o meu...
Cara, o jiu-jitsu, engraçado, é que o jiu-jitsu ele nunca vai parar de evoluir. Ele é uma arte que constantemente vai você vê uma técnica e você vai ajustar aquela técnica para você. Então, de repente, você está criando já uma nova técnica em cima de uma técnica já existente.
Uhum.
Então, o Ed Bravo, o caso dele, por exemplo, ele sempre foi um cara flexível no quadril. Então, ele bota o pé atrás da cabeça, sem esforço nenhum. Vem, uhum, o cara bota o pé aqui. E a flexibilidade no jiu-jitsu é uma coisa muito vantajosa, né? Ela te ajuda muito. Mas ele treinava wrestling até, mas ele não era muito bom de wrestling. E ele chegava na academia e ele falava, pô, professor, dá para fazer isso aqui? E eu sempre fui da filosofia que todo mundo tem sua contribuição, seu estilo, que às vezes você aprende coisas com um aluno faixa branca, a forma que ele, a reação que ele tem quando você faz um movimento com ele, o movimento que ele faz, mesmo sem entender o jiu-jitsu, você fala, pô, Faz isso aqui de novo. Pô, você pode usar e você sempre tem como aprender. Então ele chegava sempre perguntando várias coisas. Ah, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo. Eu falei, pô, faz assim. Eu dava a visão do jiu-jitsu, toma cuidado com isso, com aquilo. E ele continuou desenvolvendo. Então, ligado muito ao físico dele e à visão dele, ele criou uma guarda, né? Chama de guarda de borracha, né? Vamos dizer assim,
rubber guard dele, né?
Com o intuito de se defender embaixo, de tomar soco da distância. E ele criou, vamos dizer assim, um caminho novo a ser explorado no jiu-jitsu, no qual ele fez muito bem. Eu falei com ele, falei, cara, qualquer um que você lutar, porque ele treinou de kimono comigo 11 anos,
uhum,
só de kimono. E aí ele foi fazer o Abu Dhabi sem kimono. E nos 11 anos ele competiu muito de kimono e ganhou tudo. Mas é que não tinha essa divulgação que se tem hoje.
Uhum.
Ele ganhava todo mundo da mesma forma que ele ganha sem kimono.
Uhum.
Então eu falei, é muito difícil uma pessoa que não treina com você diariamente naquela época, se adaptar ou descobrir uma resposta rápida, a tempo, para não cair nessa sua armadilha. E ele fez bem, acho que... Então, acho que foi um... Ele sempre tinha, faz assim, fala, cuidado só com isso aqui. Aí ele fazia. E ele criou e, de certa forma, revolucionou, né?
É, e ele revolucionou um com essas competições que ele criou também, né? O de Bravo Invitational lá, que meio que fez aquela... Aquela coisa do trouxe de volta o entretenimento pro jiu-jitsu pra quem não necessariamente gostava de ver jiu-jitsu. Porque uma coisa é, a gente tem que se separar da nossa bolha e tentar entender que uma pessoa normal não vai sentar pra assistir o IBJJF o dia inteiro, porque é um negócio técnico, é diferente de ver, né?
É muito. Se você for nos campeonatos de jiu-jitsu aqui, cara, é fenomenal. Você ter 3 mil, 4 mil, 5 mil atletas. Mas é uma coisa que se torna, poxa, não vou dizer chata, porque eu amo que é o jiu-jitsu, mas se torna uma coisa muito massiva. É. E ainda mais pela grandiosidade do evento, então passa muito desapercebido, você não consegue assistir direito à luta. É. São muitas lutas, muitas, né, são várias horas. Então quando você faz um evento menor assim, realmente se torna muito mais atrativo para quem gosta.
E uma parada mais dinâmica também, né? Tipo, vai ter finalização. Exato. A todo custo e vamos...
O objetivo foi esse, não ter. Ele falou, porra, não quero que o neguinho ganhe por ponto, tem que ser finalizado. E aí ele criou esse, vamos dizer assim, o tempo extra, né? Uhum. Ah, empatou? Então, tempo extra, alguém tem que finalizar alguém aí. E eu acho que foi uma boa ideia, acho que tornou... Pô, todos os eventos que ele fez aqui tiveram um sucesso muito grande.
Você gosta dessa regra? Dessa regra dele da... Porque eu tenho... eu tenho mixed feelings sobre essa regra aí. E a galera que vem, eu pergunto pra todo mundo. E eles também têm. Tipo, o Bochecha ficou indignado. Ele falou, porra, não acho, porque o cara não mereceu estar nas minhas costas. Tem um negócio de honra, sabe? Assim, tipo, falou, porra, o cara começou nas minhas costas lá na prorrogação.
Eu acho que a única... Porque a regra hoje em dia ela é criada mais pro atleta. Se você parar para pensar em DJ, a regra é pro atleta, o atleta saber a regra, ele vai ganhar uma luta, às vezes dura, por uma vantagem. Uhum. Mas também, por outro lado, quem está assistindo a luta, pô, não tem luta que é muito... Ninguém quer nada. Então fica uma luta chata, então você perde público, você perde atenção. Então as pessoas falam, pá, o cara é bom de jiu-jitsu, mas porra, a luta é... Porque às vezes as pessoas não têm noção da dificuldade também. Você bota dois atletas, pô, alto nível. Às vezes não é tão fácil quanto as pessoas parecem. Então, a regra ideal para o jiu-jitsu é não existe ponto e só acaba quando alguém finalizar. É. Tá bom, então agora demorou uma hora de luta, duas horas, então finaliza mais rápido, entendeu?
Eu acho que esses caras...
É a única forma que seria. Agora, como seria possível fazer um evento desse? Não tem tempo, não tem... Se alguém é quando finalizar.
Não tem jeito.
Então fica difícil. É. Então nunca ninguém...
Vai estar satisfeito, ninguém... né?
Exatamente. 100%.
Mas você deve ter tido... O Bochecha fala de uma experiência dele, por exemplo, que é o que aconteceu. Você passou por isso também, porque você já era... muito eu vou falar famoso por falta de uma palavra melhor, mas um cara reconhecido já no jiu-jitsu quando você ainda competia. Então às vezes tem gente que vai pra competir pra não fazer nada, só pra não deixar você fazer alguma coisa pra dizer que foi bem contra você, e os caras, esses superstars de hoje, eles sofrem muito disso. Eu acho que era nesse sentido que ele tava falando, sabe? Tipo, ele falou, porra, aí eu vou lá, o cara vai travar a luta comigo 5 minutos, 10 minutos, porque ele sabe que ele vai começar nas minhas costas.
Quando a gente vai assistir uma luta de boxe... Tá parando o som aqui.
Voltou, melhorou, voltou.
Agora?
Voltou.
Tá escutando aí, Rafa?
Tô,
agora
tô.
Melhorou.
Voltou.
Quando a gente vai assistir uma luta de boxe, o legal, o que é? O nocaute. Então, quando você vai assistir uma luta de jiu-jitsu, legal para mim é ver uma finalização. Então, cada vez mais, eu acho que a regra hoje em dia, ela tem tantas opções para o cara ganhar, que ele não precisa finalizar. Então, deu tantas opções, e antigamente tinha menos opções, porque não existia vantagem, não tinha vantagem. Sim. Então, ou você passa a guarda, ou você não passa. Então, era mais ou menos, você viu, o cara que está... O tio Hélio falava para gente, você vê na regra assim... você vê na luta quem foi o gato e quem foi o rato. Então o rato tá correndo, o gato tá correndo para pegar o rato. Então você, na luta, você tem que falar, pô, o cara ele tá tentando pegar, o outro não tava fazendo nada, tá fugindo da luta, se defendendo, como queira. Então hoje em dia, a regra, ela possibilita dar muitas opções pro cara ganhar sem haver uma finalização. E eu até entendo, você vai no evento, você tem 5, 6 lutas, então você quer ganhar.
Ah.
Como você vai ganhar, e depende, a dificuldade vai ter. Então são tantas opções para o atleta ganhar que às vezes torna para o público não uma coisa muito agradável de se assistir. Então são poucas lutas que você vê dois caras mesmo, pô, raspa, vai para cima, vai para baixo, você vê movimentação pela quantidade de opções que o atleta tem hoje. Então se você tirar essas opções, você vai tornar o objetivo maior sempre a finalização. Que eu acredito que a maioria dos atletas queiram isso. Mas tem muitas opções. Até você chegar à finalização, eu posso ganhar um cara por uma vantagem simples.
Com certeza. Com certeza.
Mas eu acho que vão passar anos e anos, a gente vai estar falando da regra.
É a mesma coisa. Então, nunca vai agradar todo mundo, não tem jeito, né?
Então, o bacana é que são vários eventos divididos com opções diferentes, regras diferentes. Eu acho que é bacana os lutadores estar podendo testar de kimono, sem kimono, com essa regra, com aquela regra. E eu acho que a única coisa que soluciona tudo isso é quando você ganha finalizando alguém. Então a regra é boa. Finalizei o cara,
melhorou.
Eu não estou preocupado com a regra, eu quero é finalizar. Exatamente. Então eu acho que é a única solução. Mas o bacana é isso, tem possibilidade de ter eventos para todo mundo. Entendeu?
Para todas as regras, tá? Tá,
exatamente.
Tá popular como nunca, né? E o combate jiu-jitsu que ele tem feito agora, você gosta?
Cara, isso lembrava mais um treino que a gente fazia no Brasil. Quando
depois do treino, né?
Acabava, tirava o kimono e era taparia.
Taparia, eu ia falar porradaria, não, é taparia que chamava, né?
Taparia. Na cara não podia dar muito forte, não, mas no corpo era cada tapa que ficava a digital no corpo.
Você já assistiu algum dele? Ele tá. Acho que mês que vem tem um outro que ele vai fazer em Cancún.
Fui em vários que ele fez, eu fui. Pô. Só que os caras estavam. Eles não estavam dando tapa mão aberta, não. Já estavam usando
tipo o Bas Rutten, né? Que ele usava aqui também.
É. Mas o objetivo dele é trazer a realidade, entendeu? Para como. Que a gente aprende o jiu-jitsu técnico, mas vamos dizer assim, 80% do treino de jiu-jitsu de kimono na academia, você vai usar 20% quando for sair na porrada.
Exato.
Tem como muita coisa que. Então você tem que saber os fundamentos, a parte de defesa pessoal, que é o que você vai usar num confronto de verdade. Então tem várias formas que você faz a sua guarda que não seria muito recomendada a fazer se você estiver saindo na porrada com alguém, porque você pode se expor e tomar muita porrada ali, e vice-versa. Então, eu acho que o objetivo dele foi trazer, vamos dizer assim, deixar as pessoas bem, pô, um alarme, falar, pô, cuidado, você não confunda o jiu-jitsu para você sair na porrada com o jiu-jitsu para você ir no campeonato de jiu-jitsu.
É.
São duas coisas, aplicações diferentes, vamos dizer assim.
Exato. Eu falei um pouco do Ed Bravo aqui, porque... É, você vê ele como personagem da história do jiu-jitsu hoje, dá para entender de quem ele foi criado, porque é um cara moderno, à frente do tempo dele, como vocês eram, né? Vocês estavam aqui, rolou todo aquele problema lá no Rio de vocês treinando cara aqui que ia competir com um brasileiro lá. E, porra, tem que fazer, né? É tipo uma coisa à frente do tempo, que os caras estavam muito presos nessa história antes lá, não era? Até hoje é um pouco assim, não é? Os lances de academia, de time, os caras são...
O nosso raciocínio é o seguinte, eu acho que quanto melhor o meu aluno ficar, melhor eu tenho que ficar. Então, eu tenho que ter um bom adversário para eu treinar todo dia para estar bem. Então, quanto melhor o meu aluno, a chance de eu sempre me manter bem vai ser muito grande também. Então, quando você tinha um campeonato, você tinha um time, eu acho que as pessoas botaram um pouco meio que a nacionalização. Ah, o cara é gringo, porra, ele não pode aprender jiu-jitsu. Ele tem que aprender jiu-jitsu só se ele for brasileiro. Bom, nos dias de hoje, você vê que tem campeões do mundo inteiro. Cara, muito bom. Pô, vê que o jiu-jitsu é uma arte sensacional que qualquer um pode aprender. se, se transformar, transformar os outros. Eu acho que foi uma época em que as pessoas que não viajaram o mundo tiveram um pouco a visão meio que curta sobre isso. Então, para mim, se eu tenho um aluno que não nasceu no ninho do jiu-jitsu, eu consegui treinar ele, dar ele a técnica, o conhecimento para ele chegar lá e lutar de igual para igual com qualquer um, eu acho que demonstra que eu devo ser um bom professor, conseguir pegar um aluno que não sabe nada e tornar ele, vamos dizer assim, uma potência no esporte que a gente faz. Então, acho que eu, até hoje, o Ed, pô, eu tava com ele agora, ele tava na minha aula agora, na hora do almoço.
Que massa! A gente fez um podcast com ele semana passada.
Eu falei com ele, ele falou assim, pô, falou da Rose, eu falei, tô indo lá falar agora.
Que massa, aí,
Então eu saí mais cedo, aí ele falou, pô, porque ele falou que tinha feito também. Uhum. Então, um cara bacana, um cara, vamos dizer, ele é um dos exemplos que ele... Cara, ele foi aprender jiu-jitsu nos Estados Unidos, diferente da gente, com a bagagem que a gente tinha do Brasil. É. E hoje em dia todo mundo não tem mais isso. Hoje não tem. Eu achei que naquela época as pessoas acharam, tornaram como se fosse uma guerra mundial. Eu falei, não, pô, é um esporte de jiu-jitsu, é o atleta da academia tal com o atleta da academia tal. E quem tiver melhor naquele momento vai ganhar.
Exatamente. Deu muito barulho com a história do Royler também, quando ele ganhou do Royler?
Cara, quando ele foi no Brasil, eu ser sincero, ele falou, pô, vamos comigo. Eu falei, pô, não vai dar. E eu recebi esse telefonema que ele tinha lutado com o Royler. Cara, eu achei o seguinte, cara, o Royler é um ídolo mundial no jiu-jitsu. É um cara, porra, como poucos, fazer o que ele fez no jiu-jitsu, o que ele faz. Eu acho que, pô, as pessoas têm que entender que no jiu-jitsu não existe uma derrota. Você não foi derrota, você se botou na linha ali, num confronto, uma guerra, foi uma batalha. Exato. A guerra, ela é eterna, de certa forma. Eu acho que isso só mostra a grandeza do Royler de continuar, de estar ensinando. Eu acho que isso não diminui em nada quem ele é, o que ele fez, o que ele faz. E está aí até hoje, aí, passando jiu-jitsu, ensinando. É um ídolo, pô. É um ídolo.
É um ponto demais.
A gente tem que saber lidar quando a gente está dos dois lados da moeda. Exatamente. Entendeu? Acho que todos nós sofremos isso, aprendemos, evoluímos. E, pô, o Royler, pra mim, ele continua e sempre vai ser, pô, um dos melhores que eu já vi na minha vida no jiu-jitsu.
E unânime, né? Todo mundo fala isso. A gente sempre faz brincando uma lista top 5. Me conta, a gente tem feito umas resenhas Gracie Barra com Carson Gracie, trazendo Parrumpinha, Draculino, e aí a gente fez pede pros caras fazer uma lista top 5, top 6 deles. E o Royler, Rickson e você estão assim, em quase todas as listas que a gente fez aparecem esses nomes.
Então acho que, pô, é bacana, acho que há um respeito, acho que não tira, só acrescenta, entendeu? É claro que todo mundo quer sempre ganhar, e às vezes a gente aprende muito quando a gente não ganha, né?
Exatamente.
Mas pô, a grandiosidade dele... Nunca vai diminuir.
De forma alguma. E como eu falei, né? O pessoal do jiu-jitsu sabe lidar melhor um pouco com os resultados
negativos,
assim. Isso, exatamente. Não é o fim do mundo, né? Então é.
Pô, cara, acho que a vida cega. Na vida, não é todo dia que é um dia maravilhoso.
Exatamente.
A vida não vai acabar por causa disso.
Exatamente. Mestrão, a Rose mandou umas perguntas aqui pra eu fazer pra você, ó.
Manda bala.
Alguma coisa que você gostaria de ter realizado na sua vida que você ainda não realizou?
Eu acho que eu tive uma conversa com o Renzo outro dia, eu fui visitar ele em Nova York, a gente tava sentado conversando aí, a gente conversando as coisas que a gente conseguiu na vida, onde a gente tá, eu falei assim, Renzo, eu acho que a gente já realizou todos os sonhos a gente, até mais do que a gente sonhava em ter ou chegar, a gente chegou. Então está na hora da gente começar a criar sonhos novos. Porque se você sempre perguntar alguma coisa que eu não conseguia, cara, parece até uma coisa meio clichê, assim, mas eu acho que mais até do que eu esperava, o que eu almejava, a gente chegou, e isso só me faz querer mais, crescer mais. Eu acho que eu quero ter muito mais anos aí na frente para poder espalhar essa arte do jiu-jitsu da mesma forma que eu aprendi com meus professores que eu sei que isso cria um impacto muito bom na vida das pessoas. Então, acho que eu tô numa fase de sonhos novos, porque todos os sonhos que eu tinha até hoje, graças a Deus, a gente realizou.
É verdade. O Renzo falou assim que não só realizou, como teve extra aí, que eu não tinha nem sonhado. Se eu tivesse sonhado, ia me chamar de maluco, né? Pô.
Exatamente. Olha, então, foi engraçado.
Olha pra
conversei trás... com ele isso. Falei, Renzo, ele tá precisando de sonhos novos, que do passado todo a gente chegou mais longe
ainda. Demais, né? Demais, pô. História demais. Ó. Quais foram os seus maiores parceiros de treino? Acho que a gente já falou um pouquinho disso, né? De quando você era criança.
Cara, eu acho que todas as pessoas que eu treinei jiu-jitsu, que eu tive a chance de todos os alunos, faixa branca, faixa preta, faixa coral, eu acho que eu tive sempre a sensação de melhora. Eu acho que todo mundo tinha sempre alguma coisa do zero, cara, a primeira aula até o... Então, eu acho que todos foram... tiveram uma contribuição muito grande para a minha melhora. Evidentemente, eu acho que os professores de jiu-jitsu, as pessoas que estavam dando a aula acima de você, do conhecimento, pô, nenhum. Então, pô, são muitos nomes, cara. São muitos nomes que eu tenho que dizer. Eu não quero esquecer o nome de ninguém. Então, acho que
a lista é
gente
grande,
pra caramba.
Né?
Evidentemente, você tem as pessoas mais conhecidas. O Rickson, um cara que me fez ver o jiu-jitsu de uma forma diferente, até então, pelo conhecimento, a visão que ele tem, uma coisa, um divisor de águas para mim muito importante. Eu, pô, ter o Renzo todo dia como parceiro de treino era uma coisa sensacional, era um empurrando o outro. E na nossa família, a gente, independente de quem pega quem, pô, sempre tinha um abraço e um beijo no final do treino e, porra, mais tarde, próxima aula, estamos de volta, sempre um levantando, querendo melhorar o outro no máximo. Então, esses em geral, na academia, tem na família, eu não vou dizer rivalidade, não seria uma palavra certa, mas
competitividade.
A vontade de cada um de dar um melhor... de querer dar o melhor de si naquele treino, pô, só nos tornou muito, fez com que a gente crescesse muito dentro do esporte e fora do esporte. E, no entanto, a gente continua a família unida aí, todo mundo sempre querendo ajudar o outro no máximo que pode, sempre querendo o melhor um para o outro. E, pô, se você parar para pensar, você está fazendo um estilo de luta que você quer um enforcar o outro, sim, pegar o braço do outro, e isso nos torna mais próximos ainda do que... como se fosse uma briga lá, não gostei, não. Sempre tinha aquele incentivo. Pô, ele foi tão bem comigo hoje, amanhã eu quero, pô, melhorar um pouquinho para melhorar com ele. Então isso só fez, pô, todo mundo melhorar.
Mestre, como é que foi aquela época que o Rigan lutou com o Rickson? Eu falei com os dois, eu tive o Rickson no podcast também. Onde é que você estava naquela época? Como é que foi para você ver aquilo lá? Nenhum dos dois, os dois falaram aqui que nenhum deles gostou muito do que aconteceu ali. O Rickson foi um pouco mais duro no comentário, mas o Rigan falou, porra, eu fiquei meio naquela assim, tinha um negócio de patrocínio e tal.
Cara, eu vim saber de coisas pouco tempo atrás, porque no tido dessa, sempre perguntar essa luta, acho que essa luta nunca deveria ter acontecido. Eu vou te dizer uma passagem, a família ficou um pouco, a vir nos Estados Unidos, meio que dividida, né? Eu me lembro que teve um campeonato de sambo aqui em San Diego, em que, pô, a gente não tinha evento para competir, então eu comecei em campeonato de wrestling, judô, sambo, que tivesse.
Você ganhou vários, você ganhou até o Pan-Americano, não foi isso?
Foi, a gente procurando, falou, porra, eu quero... E num desses eventos, na mesma categoria, do outro lado da chave, tinha um Rickson. Então era eu de um lado da chave e o Rickson da outra. Aí a gente chegou, porra, na final. Ele de um lado e eu do outro. Aí a gente não tava na época, tava meio... ninguém tava se dando muito bem. Acho que não vem ao caso os motivos, claro, que foi, claro. Mas o juiz chamou pra lutar.
Família briga, assim, mestre, família briga, família é normal.
Eu falei assim, pô, eu não vou, pô, dar vitória pro Rickson, que, pô, vou lutar com o Rickson, meu professor, pô, de forma nenhuma. Eu não digo que o Rickson ficou assim surpreso, mas ao mesmo tempo ele ficou surpreso. Eu falei, Rickson, pô, não vou voltar nunca com você. Então, para mim, na minha cabeça, não deve haver nunca esse confronto entre família. Não há um confronto, não tem. Exato. Confronto. É. Se criou um confronto. Então, para mim, foi uma surpresa muito grande quando anunciaram no dia, na hora ali, ah, vai ter luta fulano de tal com... Eu fiquei assim meio, pô, triste.
Caraca.
Porque é uma coisa que pra mim não acrescentou nada a mim como pessoa vendo aquilo. Fiquei muito triste. E vim saber de motivos, o porquê que fizeram, que eu acho que não cabe a mim falar, mas claro. É uma coisa que eu discordei. Mas, de repente, na vida a gente teve que passar por isso e pra valorizar outras coisas mais importantes na vida. Graças a Deus, hoje, isso é uma coisa do passado. Pô, o Rio continua bem, o Rickson, pô, tá bem aí. Todo mundo se falando, todo mundo bem.
Todo mundo isso, se gosta isso é que e se admira, que é o mais... Que
exato,
é o mais importante, né? Eu tive com o Regan e o Regan contou dessa luta. Falou, porra, levei um pau. Aí eu falei disso com o Rickson, né? Eu falei, pô, mestre, tá? Eu fiz um podcast de 2 horas com o Rickson que foi aquela uma outra experiência fora do corpo praticamente também. E ele comentou disso também. E independente de tudo isso, é a admiração de todo mundo ali por ele, dele, por vocês também, por família, né, mestre? Não tem
claro,
desentendimento. Pô, que mundo... família que não se desentende, né? Tudo não é normal.
Acho que, de certa forma, isso fez parte da nossa evolução.
Exato.
Mas foi uma coisa que aconteceu, infelizmente, mas ficou para trás. A vida é cega agora.
E vamos com tudo, né? Mestrão, faz um jabá da academia aí, do podcast. Quando sair canal,
aviso,
essas coisas, me avisa tudo. Pô, eu faço questão de postar. A gente tem o canal no YouTube, a gente tem página no Instagram, eu posto em tudo, faço... Vamos fazer. O que eu puder ajudar pra promover, vamos ajudar, pô. Porque só acrescenta.
Tamo junto, pô.
Pô, lógico, sempre. Eu gosto de fazer essas coisas, porque no Brasil ainda não rola essa camaradagem, tá? E é a camaradagem que tem aqui, né? É a camaradagem nossa do jiu-jitsu, né, pô? É YouTube, cara. Tá ali, disponível, a hora que quiser. Não tá todo mundo 7 horas da noite ao vivo, um disputando audiência com o outro, entendeu? Então, cara, dá pra todo mundo ouvir, todo mundo, não tem... E a galera do Brasil é meio assim, tipo, não, que não sei o quê. Eu chamo os caras pra vir no podcast, eu falei, bicho, você tem um puta canal legal, vem no podcast. Não vai dar, cara, eu tô muito ocupado agora. Eu falei, não tem problema, sem crise, meu irmão, tamo junto.
Cara, sabe, as pessoas têm que ver, acho que melhorar um pouco esse sentido, acho que eles veem de uma forma assim, fica muito... Isso é ruim, porque isso aí acho que todo mundo tem deve ter a sua voz, deve ter a sua opinião. E se entrar nesse conflito, não vou ajudar o Rafa, porque o Rafa está ali, é meu concorrente. Nunca, quanto melhor você ficar, melhor ele tem que ficar.
Exatamente.
Eu vejo assim, pô.
Exatamente.
Então acho que vai ter audiência para todo mundo. Quantos milhões, bilhões de pessoas existem no mundo?
Puta merda, exatamente. Pô,
quantas exatamente. Pessoas vão, então eu acho que tudo deve ao crédito da sua pessoa, quem você contata, a conversa que você tem, se é legal, se não é. Acho que quem perde é quem faz isso. Pô, eu não vou lá porque eu...
Senão o cara... mas vai devagarzinho a gente muda. O Brasil tá entrando, tá engatinhando na parte de podcast. Agora que você vê lá, tem muito programa de rádio, programa de televisão fazendo podcast, e não é podcast, né? Os caras vão lá, soltam uma matéria que já tá pronta, 10 minutos, e botam na internet e falam, olha, escuta o nosso podcast. E tem muito que mudar ainda.
Cara, que é a visão aqui é muito diferente daí, em termos de... nesse sentido.
Uhum.
Mas, pô, pessoas como você aí, pô, tô metendo bronca aí.
Vamos junto. A hora que sair o teu canal, me avisa que eu quero fazer questão de divulgar, ajudar e tal. E vamos... Já tem nome?
Cara, meu aluno veio com o nome. Tá em inglês, vamos dizer assim. Jean-Jacques Machado, No Gi Required. O que você entende por isso?
As
pessoas acham...
Seria, sei lá, sem kimono. Se tivesse que traduzir, seria sem kimono. Não dá pra... No Gi Required,
exemplo,
não traduz legal.
É, A ideia aqui é o seguinte, é o cara que vem na entrevista, ele não tem que ser um lutador de arte marcial. Ele não precisa ser um cara que usa kimono, ele pode ser um cara que usa terno, pode ser uma pessoa de outra área. Que eu tenho pessoas que eu conheço que vão no meu podcast, que eu já tenho uma lista bem grande. São pessoas que fazem outras atividades e começaram a praticar jiu-jitsu também.
Entendi, legal.
E aí, mas a conversa não é só sobre jiu-jitsu, a conversa é sobre vários outros aspectos, porque o objetivo nosso é expandir, entendeu?
Claro.
E uma boa coisa é que a maioria dos convidados tem em comum a prática do jiu-jitsu, então eles vão poder dizer da experiência própria qual o benefício que o jiu-jitsu fez.
Que tá acrescentando é muito na, legal. Na vida. E você escuta cada coisa, né, Médio? Tipo, CEO de multinacional, até o cara que lava prato no restaurante da esquina, né? Muda, o jiu-jitsu traz um ponto de vista diferente e ali todo mundo se junta de novo, né?
Então é mal barato, acho que é uma coisa legal, bater um papo e descontraído. Eu acho que o que eu faço lá na academia com os alunos é o seguinte, os caras, eu falo, isso aqui é um território brasileiro. Então você vai ter que se abrasileirar. Então, os alunos, de certa forma, eles pegam um pouco a nossa forma de ser. Eu acho que o brasileiro é um povo feliz. Nós somos muito descontraídos, comunicativos. E aqui, às vezes, a maioria das pessoas não são meio fechadas, são meio desconfiadas. E lá na academia, não. Lá todo mundo se abrasileirou. Então, todo mundo tem um apelido, brinca com o outro. Com o maior respeito.
Aquele, clima bacana, né? Muito legal.
É um território brasileiro.
Muito legal.
Você pode dizer.
Muito legal. Mestrão, vou deixar você ir. Vamos falando e aí você me passa a parada do podcast para ajudar a divulgar. Site, academia, essas coisas, quer passar para a galera dar uma checada?
Ah, não, tamo bem, só bater o nosso nome vai aparecer lá todas as informações.
Jean-Jacques Machado Academy.
Jean-Jacques Machado, só bater lá, .com, vai aparecer tudo. Eu quero dar os parabéns a você aí, que você continue aí com MMA hoje, né?
Obrigado, mestrão.
E, pô, conversando, contando as histórias, que eu acho que é uma coisa bacana. E, cara, você é um cara que tem a porta aberta aqui com todo mundo. Então, pô, vai ser um prazer retornar e falar com vocês de novo. Vai ser um prazer tê-lo como um convidado no meu podcast também, pode estar certo disso.
Pô, que honra.
Que eu acho que é bacana que você, o fato de você conversar com tantas pessoas, você também tem muita coisa para falar.
Sumi das pessoas que você conversou. Nem que seja história dos outros, né? Mas tem história para contar.
Então, pô, como eu tenho curiosidade de saber, com certeza muita gente tem. Agradeço muito a Rose aí para mim, ela é sempre uma pessoa muito bacana, atenciosa, e, pô, daqui a pouco a gente tá conversando de novo.
Fechado,
então. Obrigado aí pela oportunidade, pô.
Obrigado você,
grande abraço, mestrão. Cara, grande abraço.
Tamo junto sempre, valeu. Mestre, obrigadão. Jean-Jacques Machado.
Abração.
Valeu, mestrão, um abraço.
Tudo de bom, cara.
Obrigado, igualmente, mestre.
Valeu.
Valeu.